janeiro.
Hum?
Foram pra quarta, eu não tive tempo ainda. Bem mais, né? Eu tenho que só procurar uma fita. Bom, bem mais. Já fiquei sabendo. Já fiquei sabendo que você já passou pra frente.
Puxa, já voltou?
As notícias aqui são rápidas.
Tão rápidas?
Viu só?
De manhã pra
agora, já voltou. Pois é, sim. Muito bem, estamos nos aproximando de Hanukkah, então vamos falar um pouco sobre as leis de Hanukkah. Em primeiro lugar, que vem a ser Hanukkah. A gente, se Deus quiser, semana que vem pode falar melhor durante Hanukkah sobre a festa de Hanukkah. Mas, de qualquer forma, na época do segundo templo, isso quer dizer há 2100 anos atrás, mais ou menos, entre 2100 e 2200 anos atrás, no meio do segundo templo, os gregos dominaram sobre Israel e eles então começaram a definir que os judeus são proibidos de cumprir mitzvot, que até algumas mitzvot que eles até deixavam, mas a grande parte das mitzvot e as mitzvot principais eles cortaram, falaram que está completamente proibido cumprir Shabbat, fazer Brit Milah, Rosh Chodesh e assim por diante. Eles pararam e brecaram todo mundo. Eles roubavam os judeus, eles prostituíam os judeus e assim por diante. Até que eles acabaram invadindo o próprio Beit HaMikdash. E lá dentro fizeram bagunça também, colocaram ídolos lá dentro. Até que finalmente se juntaram o grupo dos Hashmonaim. E eles conseguiram, com a graça de Deus, vencer uma dura batalha. Eram poucos contra muitos, como a gente fala até na Tfilá em Hanukkah, fracos contra fortes. Eles conseguiram vencer, finalmente, a batalha. Quando eles terminaram essa batalha, era dia 25 de Kislev, que é domingo à noite. E eles então, a primeira coisa que eles fizeram foi entrar no Beit HaMikdash para poder voltar ao serviço dentro do templo normalmente. Quando chegaram dentro do templo, eles não estavam conseguindo achar óleo para poder acender a menorá. Até que finalmente eles encontraram, normalmente se fala um potinho de óleo, não era exatamente um potinho de óleo, porque a menorá consumia bastante óleo. Eles acharam um jarro de óleo, que estava ainda com o carimbo do Kohen Gadol, quer dizer, nenhum grego mexeu nesse óleo e, portanto, o óleo não estava impuro e daria para usar ele para acender a menorá. E eles então acenderam naquele dia. Vamos acender a menorá. Tem um pote, é um dia só, mas tudo bem, vamos acender. E no final das contas, aquele óleo, existem várias explicações exatamente o que aconteceu ali, mas o óleo acabou durando para todos os dias de Hanukkah, quer dizer, ele durou mais 7 dias, durante 8 dias deu para acender as velas da menorá com esse óleo. E, portanto, Hanukkah acabou ficando durante esses 8 dias. E em lembrança a isso... Fala. Hã? Como assim? Sim. 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 Exatamente. Não, exatamente isso que eu falei agora. Eu falei, por isso que eu corrigi, quando eu falei que durou os 8 dias de Hanukkah, não era 8 dias de Hanukkah, era 8 dias comuns. E aí passou a ser Hanukkah por causa disso. Exatamente. Exatamente. Diferencia a menorá era o candelabro do Beit HaMikdash, que é 7 braços, e a Hanukkah é a nossa, que tem 8, na verdade 9, com o Shamash, que a gente chama diferente, Hanukkah de Hanukkah, justamente para diferenciar, não são iguais uma a outra. Hã? A Hanukkah. Então, a gente, na verdade, tem 8 braços que a gente acende durante 8 dias e cada dia acrescenta. Então, né? O milagre foram 8 dias, 7 velas.
Não.
Ó, essa pergunta é muito boa e, se Deus quiser, durante o ano que a gente fala melhor. É uma pergunta famosa. Na verdade, é uma pergunta que tem, se não me engano, 13 ou 14 respostas para essa pergunta. É uma pergunta boa. Afinal, o milagre foi durante 7 dias. Tinha óleo para acender um dia. Então um dia não é milagre. Ficou aceso. Os outros 7 dias é que é a grandeza, que mesmo assim sobrou óleo para acender mais 7 dias. Mas, de fato, é uma pergunta muito boa e tem, Deus quiser, a gente, semana que vem, fala algumas das respostas sobre isso.
Foi o começo da guerra
de guerrilha, right? É, provavelmente. Você leu sobre isso?
É.
Não, sim, com certeza. Então, por isso, foi nossos sábios definiram 8 dias para a gente lembrar esse milagre, também o vencimento da guerra. E dessa forma, 8 dias a gente acende a Hanukkah. E durante esses 8 dias são dias especiais. Tem leitura da Torá, tem Halel. Porque, na verdade, o propósito básico desses dias é agradecer a Deus pelo que se passou. Então, não é só acender as velas, também tem Halel. E uma série de outros costumes, se Deus quiser, a gente vai falar no decorrer. A primeira coisa é a mitzvah que a gente tem, uma mitzvah dos nossos sábios, de acender Hanukkah durante esse tempo. Na verdade, a Agmará aqui traz que a lei que os nossos sábios instituíram, cada pessoa precisa acender uma vela em lembrança ao milagre, todos os dias de Hanukkah. Uma velinha, no primeiro dia uma vela, no segundo dia uma vela, no terceiro dia uma vela, todos os dias uma vela. Mas, diz a Gemara, aqueles que querem embelezar a mitzvah mais, fazem um extra. Qual o extra que eles fazem? O extra que eles fazem é que cada pessoa da casa tem a sua própria vela. Então, o pai acende uma vela, o filhinho acende uma vela e o outro filho acende uma vela. Todos os dias. E depois disso tem um extra, que é mehadrim mina mehadrim. Quem quer fazer uma mitzvah embelezada da embelezada. O que ele faz? Acende uma Hanukkah. O que quer dizer acender uma Hanukkah? Primeiro dia ele acende uma vela, segundo dia ele acende duas velas, terceiro três, quatro e assim por diante, demonstrando que dia de Hanukkah nós estamos, demonstrando que o milagre cada vez está se intensificando. Então hoje em dia a gente costuma, de uma forma geral, uma mitzvah, interessante isso, existem muitas mitzvot que têm o embelezamento da mitzvah, e não é todo mundo que faz o embelezamento da mitzvah. Hanukkah, você não vai ouvir praticamente ninguém que não acenda uma Hanukkah. Se a pessoa está num lugar distante, só tem uma vela, então ele vai acabar optando, obviamente, por acender uma vela. Mas todo mundo que está em casa, todo mundo optou por fazer a mitzvah embelezado do embelezado, que é acender uma Hanukkah todos os dias. Isso também é algo muito interessante e forte dos dias de Hanukkah, o que o nosso povo acabou assumindo nesses dias. Existe uma diferença entre os Ashkenazim e Sfaradim quanto a esse embelezamento do embelezamento. Existe uma divergência no Tosfot e o Rambam. O que a Gemara quer dizer quando a Gemara fala embelezado do embelezado? A mitzvah, assim, mais embelezada, é em cima do que foi falado anteriormente ou é uma nova coisa? Isso quer dizer, será que nós dizemos que acender a Hanukkah para cada pessoa da casa, porque afinal o embelezamento comum da mitzvah era que cada um da casa tem a sua própria vela. Então será que o embelezamento do embelezamento quer dizer que cada um da casa vai ter uma Hanukkah? Ou não? O embelezamento do embelezamento é outra história. Que tenha uma Hanukkah somente na casa, não que cada um acenda uma Hanukkah. Então os sefaradim costumam, como essa segunda opinião, que é uma Hanukkah por casa. Então, qualquer casa de Sfaradi, os filhos não acendem velas em Hanukkah. Somente o pai acende as velas. Já na casa dos Ashkenazim, o costume é, como a primeira opinião, que o embelezamento do embelezamento é que cada um tem a sua própria Hanukkah. Mas, no caso de cada um ter a própria Hanukkah, deve-se tomar cuidado. Por quê? Porque cada Hanukkah está indicando o dia de Hanukkah que nós estamos. Está acesa as duas velas, a gente sabe que hoje é o segundo dia de Hanukkah. Se as pessoas acendem um monte de Hanukkiot, uma em cima da outra, uma ao lado da outra, o que vai acontecer? Quem olha, se perde. Hoje é centésimo dia de Hanukkah, tem um monte de velas acesas. Que dia é hoje? Então, por isso, quando várias pessoas numa mesma residência acendem as velas de Hanukkah, devem colocar separado uma Hanukkiah da outra. Para que as pessoas que olhem vejam, olha, aqui tem duas velas de uma Hanukkiah, aqui tem duas de outra, aqui tem duas de outra. Então, as pessoas sabem que dia de Hanukkah eles se encontram. As velas de Hanukkah, a partir do momento que uma criança já não, os pais já não têm medo de que eles mexam com fogo, obviamente que o pai vai estar do lado, mas que a criança já sabe pegar uma velinha na mão e acender, e é uma idade que... Isso varia entre cada criança. Sei lá, uns 4 anos, eu acho que dá para você dar uma velinha na mão dele. Hã? Não dá. Então 5, 6 anos. 6 anos com certeza. 6 anos com certeza. Não, cada um sabe, conhece o seu próprio filho, e não obrigatoriamente todos os filhos são iguais. Cada um tem a sua... O melhor de tudo que a pessoa acenda uma Hanukkiah de óleo. E que óleo? Azeite. Afinal, no Beit HaMikdash, está fazendo em lembrança ao Beit HaMikdash, lá eram acesas velas de óleo e azeite. Então... O melhor é que a pessoa acenda uma Hanukkiah de azeite. Se não dá para acender de azeite, por qualquer motivo que seja. Então, nesse caso, a pessoa deve optar por algum outro óleo, ou, ainda antes de optar por outro óleo, é optar pelas velas de cera. Porque as velas de cera têm um fogo bonito. A vela de... As lamparinas de óleo também têm um fogo bonito. Então... Da mesma forma, pegar uma vela de cera que tem um fogo bonito. Se não, também serve qualquer vela, dá para se cumprir a mitzvah. Como só falando também, para embelezar a mitzvah, ficar mais bonito, é um fogo mais bonito. Ou de óleo para lembrar a própria menorá do Beit HaMikdash. A Hanukkiah, normalmente a gente já compra a Hanukkiah pronta. Se possível, ter uma Hanukkiah de prata, para dar uma embelezada na mitzvah também. Quão bom é. Mas, se não dá, pode ser de madeira, pode ser de plástico, de metal. Já tem de todos os tipos possíveis e imagináveis. Deve-se tomar cuidado para que a Hanukkiah seja em linha reta. Ou seja, que todas as velas estejam na mesma linha, tanto em altura, e também em distância entre uma e a outra, olhando de cima da Hanukkiah, para que elas estejam todas numa linha reta. E também é bom que sejam equidistantes e tenha um dedo entre uma vela e a outra, senão elas estão muito próximas, começa a parecer já uma fogueira, uma vela de Avdalá. Então tem que ser separado pelo menos uma distância de um dedo, 2 centímetros. Mais ou menos entre cada vela e a outra, isso quer dizer entre chama e chama, tem certa distância. O shamash, que é aquela vela que a gente usa para acender as demais velas, ela não faz parte da contagem. E justamente por ela não fazer parte da contagem, se costuma colocar ela fora dessa linha das demais velas. Então tem Hanukkiah que ela está mais alta, tem Hanukkiah que ela está mais baixa, tem Hanukkiah que ela está para fora, está para dentro. Quer dizer, de alguma forma ela está diferente das demais velas para se diferenciar. Essa vela é só a chamada que a gente usa para acender as demais velas. Na verdade, tem mais um motivo para a gente acender o chamash. Porque as velas de Hanukkah não podem ser utilizadas para nada fora a mitzvah. Não se pode usar essa vela para ler. As velas de Hanukkah não pode ler do lado dela, não pode contar dinheiro do lado dela. Qualquer outra coisa que a pessoa precisa fazer, não pode usar essas velas. Não são velas para iluminar, são velas de mitzvah. Então, por isso, se costuma também ter essa vela a mais do lado, que é chamada de shamash, para se a pessoa chegou perto e olhou alguma coisa, e ele conseguiu enxergar isso por causa da luz das velas, a gente vai dizer que foi por causa do shamash. Ou mesmo se ele está num lugar... Hoje em dia a gente tem... luz elétrica, mas pode faltar luz, por exemplo. Falta luz justo na noite de Hanukkah. A pessoa quer enxergar alguma coisa, ele vai lá e pega um shamash para enxergar o que ele precisa. Não vai poder pegar as outras velas. Ele precisa acender alguma vela. Supondo aqui, mencionamos que falta luz, por exemplo, só precisa acender outras velas na sala para ficar um pouco iluminado. Ele não pode acender as demais velas das velas de Hanukkah. Essas velas são velas de mitzvah. Não pode ficar aproveitando do fogo para outras coisas. Se ele precisa acender outras velas, ele pode usar a vela do Shamash, que está lá justamente para usos que não tem a ver com a mitzvah. O local que deve se acender as velas de Hanukkah, de preferência, deve-se procurar acender elas na porta de casa, do lado de fora. Por quê? Porque todo o conceito das velas de Hanukkah é espalhar o milagre para todo mundo, mostrar para todo mundo o que nós passamos e como, graças ao bom Deus, nós vencemos. Então, por isso, a gente põe as velas em lugares públicos, na rua. Então, se possível a pessoa colocar na rua, ótimo, muito bom. Em Israel, inclusive, muitos lugares assim se faz. Pelo lado de fora, tem até hoje em dia uns vidros que eles põem em volta para proteger vento da neve e chuva, agora é inverno. Mas, não é sempre que dá para se colocar uma Hanukkah do lado de fora da casa, principalmente morando em São Paulo, colocar uma Hanukkah de prata na rua, 2 minutos depois ela não está mais lá, com certeza. Então, nesse caso, nem as velas estão lá. Então, nesse caso, a gente procura acender as velas, obviamente, dentro de casa. Então, onde a gente acende as velas? Existem vários costumes onde acender as velas dentro de casa. Ou a gente acende ao lado da porta de casa, ou alguma outra porta, a porta da sala, alguma coisa assim. Então, a gente acende do outro lado que está a mezuzá. A mezuzá está do lado direito, a gente põe a Hanukkah do lado esquerdo. De forma que, quando a pessoa passar na porta, ele vai estar passando entre duas mitzvot. A mezuzá de um lado e a Hanukkah do outro lado. Ou também, a pessoa pode optar por acender as velas de Hanukkah na janela. Uma janela que está dando para a rua. Se ele vai acender na janela, fica bom. Todo mundo da rua pode enxergar essas velas. Porém, as velas de Hanukkah devem ser acesas, de preferência, entre 3 punhos do chão, 24 centímetros, até 96 centímetros de altura. Essa é a altura ideal para se acender as velas de Hanukkah. Não colocar no chão, porque se a pessoa põe no chão, parece que está desprezando e ninguém sabe que aquilo lá são velas de Hanukkah. E não colocar muito alto para que as pessoas enxerguem de uma forma comum. A pessoa olha para frente e está lá as velas. Agora, fora isso, não se pode, se não der para acender nessa altura, pode acender mais alto. Coloca essa altura ideal. Até quanto de altura dá para se acender? Até no máximo 9,60 metros de altura. Mais alto do que isso? Ah? É, vamos ver, já ver. Por que isso? Porque se a pessoa está andando na rua, quando uma pessoa olha para frente, o campo de visão normal de uma pessoa é no máximo olhar para uma coisa que está a 9,60 metros. Mais do que isso, a pessoa não fica levantando a cabeça para olhar quando está andando. Qual o problema? Não dá? Não tem escada? Mas a gente já vai mencionar um caso aqui, sim. Então, por isso, a pessoa deve procurar não acender as velas acima dessa altura, porque acima dessa altura não cumpre a mitzvah, não está espalhando o milagre. Agora, a pergunta do Kurt, quando você vai acender uma vela tão alta assim, por que você vai subir lá em cima? Não é a vela de 9 metros. A vela tem, pode ter alguns centímetros. A Hanukkah está lá em cima. Ó, então, como? Por exemplo, uma pessoa mora num apartamento. Ó, a pessoa mora no 22º andar, num prédio. E ele quer acender as velas de Hanukkah na janela da casa dele. Se ele acender na janela do prédio, do apartamento dele, quem vai enxergar essas velas? Quem passa na rua não vai ver essas velas. Então, não é um lugar ideal para ele acender as velas. Melhor acender na porta de casa. Mesmo que do lado de dentro, mas acender na porta de casa. Mas, o que acontece é que, antigamente, a pessoa que acende num lugar assim alto, ninguém olha. Hoje em dia, muitos rabinos dizem que se a pessoa mora num apartamento e perto dele tem muitos outros prédios, aqui no Itaim, Jardim, praticamente a maioria dos bairros, os prédios, tem prédios em volta dele. E se ele mora no 22º andar, tem um 22º andar no prédio ao lado também. Ou que seja, tem um 20º andar e 2 andares para cima ainda não está tão alto. E a pessoa, então, desses prédios vizinhos, consegue enxergar as velas na janela dele. Então, muitos rabinos, se não me engano, o Shevet HaLevi também escreve isso, que pode se acender as velas na janela do prédio. Por quê? Porque não é que ele está igual antigamente, que você diria que o cara está acendendo, ninguém vai ver. Ou mesmo hoje, o sujeito mora num prédio isolado, ninguém vai, de fato, olhar para aquelas velas, não pode acender. Mas se tem prédios à sua volta, por que não poder acender na janela? Se os vizinhos vão poder olhar essas velas pela janela. Podemos falar, se Deus quiser, em Hanukkah. Lineda. Vamos falar em Hanukkah mais sobre a parte histórica de Hanukkah, o que se passou na época. Só para terminar, quando a gente deve acender as velas de Hanukkah? As velas de Hanukkah devem ser acesas num momento onde são notadas as velas. Isso quer dizer de noite. Aqueles que dizem que já pode acender a partir do pôr do sol. No momento que está se pondo o sol, já dá para acender as velas e cumprir a mitzvah. Ou aqueles que esperam que saiam as estrelas. Então, no caso agora, isso está sendo por volta de 8h30 da noite, mais ou menos. Mais ou menos 8h30 da noite. Então, a partir de 8h30, a pessoa acende as velas de Hanukkah. Mas essas velas devem ficar acesas durante pelo menos meia hora depois que saem as estrelas. Indiferente quando a pessoa acende as velas, elas precisam durar meia hora depois da saída das estrelas. Esse é um tempo que as pessoas ainda estão andando pela rua e as pessoas vão ver essas velas e vão lembrar do milagre ou vão se informar do milagre. De alguma forma vão ficar sabendo o que se passou. Então, por isso, deve-se procurar acender velas que durem esse tempo. Então, tem que tomar cuidado, às vezes, essas velinhas muito pequenas de Hanukkah não duram isso. Tem que tomar cuidado, tem que ver. Normalmente, as velas que vendem em nome de Hanukkah duram. Mas tem que fazer um teste antes para ter certeza que dura pelo menos 30 minutos. E, nesse caso, ele vai ter que acender imediatamente, no momento que começa a contar esses 30 minutos, que é quando saem as estrelas. Ou é com uma vela um pouco maior, que ele possa acender antes. Isso vai ser importante para o caso de Erev Shabbat. Na véspera de Shabbat, a gente fala, se Deus quiser, amanhã, depois de amanhã. Véspera de Shabbat, não dá para acender, obviamente, à noite. Tem que se acender de dia. E, nesse caso, as velas vão ter que durar até meia hora depois que anoitece. Então, as velas vão ter que ser maiores. Senhora.